pensei que você deixaria esse cara. Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara. Me enfeitiçou, enganou, abusou, tirou tudo de mim. Volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim. Bobo fui eu. Só me escute agora, senta aqui. Você não sabe o quanto dói pra mim ter que partir. Mas não aguento essa sua indecisão. Não me assume, mas também não abre mão. Bobo fui eu que pensei que você deixaria esse cara. Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara. Me enfeitiçou, enganou, abusou, tirou tudo de mim. Volta pra ele, esquece de tudo, chegamos ao fim. Um bobo fui eu que pensei que você deixaria esse cara. Mas na verdade é você que não teve vergonha na cara.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
O projeto de Olho nos Rios, uma parceria da Associação Mata Ciliar com a Petrobras, através aí do programa Petrobras Socioambiental, que visa aí a participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, fauna e flora em 17 municípios do Circuito das Águas, Sistema Cantareira, região Bragantina e também de Campinas. Para a gente falar sobre esse assunto, nosso convidado é o Jorge Belix de Campos, ele é coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí e também engenheiro agrônomo e ambientalista. Eu quero saber de você, que você conte para mim e para o ouvinte Cidade, o que é o projeto De Olho nos Rios.
Bom, o projeto De Olho nos Rios, na realidade, é a essência da Associação Mata Ciliar, né? A Mata Ciliar, esse ano, ela completa 39 anos, e há 39 anos a gente trabalha essa ação, né, chamada De Olho nos Rios, que é um movimento que se transformou em projetos, vários projetos ao longo do tempo, que visa aí mobilizar a comunidade na gestão participativa das nossas águas, dos recursos hídricos de toda a nossa região, seja um rio, um córrego, uma nascente, qualquer ponto, né, que exista aí com água, a gente tem um olhar diferenciado para esse local e para esse bem, né, de forma que a gente possa cuidar coletivamente, para que todos tenham e possam dispor de uma água de qualidade suficiente para nós e para todo o meio ambiente.
E como é que é desenvolvido esse projeto?
Esse projeto, ele tem várias linhas de ação, né? Nós temos aí três braços principais do projeto, né? Um chamado OCA, né? São oficinas de capacitação ambiental, onde nós trabalhamos os diversos segmentos da comunidade, sejam produtores rurais e seus familiares, sejam estudantes, professores, técnicos de prefeituras, em vários temas, né, que vai desde de você discutir a qualidade da água, a questão de erosão do solo, reflorestamento, tem oficinas de culinária, de artesanato para geração de renda. Então tem vários temas que são trabalhados com a comunidade nesse braço do projeto. Né? Nós temos um outro braço do projeto, que são as florestas sociais, né? Que é você trabalhar aí a restauração da nossa vegetação, seja da Mata Atlântica, seja de Cerrado, nos pontos que nós temos municípios aí que tem também esse ecossistema, né? Onde a gente faz preparo a capacitação das pessoas para que elas, primeiro, conheçam a importância dos remanescentes florestais, entendam a importância que eles têm para a qualidade e quantidade de água, para a questão de fauna, para a nossa qualidade de vida. E possam produzir essas mudas, né, de alguma maneira, para que elas façam a recuperação das áreas degradadas em suas propriedades ou nos seus locais de moradia. A gente produz mudas também, né? Nós temos um viveiro de mudas aqui em Jundiaí, com capacidade para mais de 300 mil mudas de árvores nativas, que a gente acaba distribuindo dentro do projeto para aquelas pessoas interessadas em trabalhar com ele. Esse projeto também, ele tem aí a possibilidade de trabalhar as pessoas no entendimento daquilo que a gente chama de paisagem, né? Você fazer uma análise de paisagem do local onde eles vivem, que é aí entendendo os vários fatores que interferem nessa paisagem, que eles possam contribuir para alterar aquilo que a gente pode considerar, entre aspas, né, ruim que esteja acontecendo ali. E um outro braço do projeto, né, é o manejo e conservação de APAs, né, já que nós fazemos parte de uma APA, né, da Jundiaí Cabreúva, mas nós temos várias, né, na abrangência do projeto, nós temos 6 APAs, entre APAs estaduais e municipais, né? E as APAs são áreas de proteção ambiental, são figuras jurídicas aí, vamos dizer assim, que têm restrições de uso por conta da importância e da relevância ambiental que elas têm. Então aí a gente trabalha alternativas econômicas para esses locais, como agricultura orgânica, agroflorestas. Nós implantamos um trabalho de saneamento rural através da distribuição de fossas sépticas biodigestoras, né? Trabalhamos o controle de erosão e a infiltração de água para alimentar o lençol freático através da implantação de bacias de captação ou barragens. Então são vários os aspectos que o projeto obtém, né? E de várias formas a gente procura atingir toda a sociedade.
Uma colocação para você aqui. A expansão urbana, né? A gente vê que, né, as cidades cada vez mais estão dentro das matas. Isso traz sérias consequências para a nossa fauna?
Muito sério, né? A gente, aqui também na Mata Ciliar, nós temos um centro de recuperação de animais silvestres, né? Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui em Jundiaí, né, há 30 anos atrás, esse ano aqui em Jundiaí nós fazemos 30 anos, nós recebíamos meio animal por dia, né? Então, vamos fazer uma comparação de maneira jocosa aqui, né? Brincando um pouco com uma triste realidade.
Tá.
Hoje a gente recebe em média 40, 50 animais por dia, né? E nós assistimos, né? Nós presenciamos e nós vivemos aí ao longo desse tempo todo a grande expansão urbana que ocorreu em toda a região. Isso é ruim? Claro que não, né? Desde que seja bem planejado. O que acontece é que o planejamento não prevê, né? Se você pegar aí os planos diretores dos municípios, hoje, né? Hoje você até considera nesses planos diretores a figura ali de matas nativas. Mas praticamente nenhum plano diretor considera a fauna silvestre no seu desenho, né? Você já tem hoje a fauna doméstica em planos diretores por conta do bem-estar animal, mas a fauna silvestre não é considerada ainda. Então isso é um problema grave, porque essa invisibilidade da fauna silvestre faz consequências sérias quando você faz o desenvolvimento sem levar em consideração a presença deles.
Na nossa, vou pegar aqui a região metropolitana de Jundiaí aqui, que tem a Serra do Japi no coração aqui, tem planejamento ou não?
Olha, a gente não pode dizer que não tem, né? Mas a gente não pode esquecer também que a Serra do Japi, ela não é só de Jundiaí, que é onde tem a maior parte dela e onde tem uma fiscalização mais eficiente, até uma legislação restritiva hoje, que está para ser alterada, né? Mas os outros municípios não têm isso, né? Então você tem o que a gente fala de ser comidos pela borda, né? Então, a partir do momento que você tem só um local sendo mais restrito e os outros não tão restritos assim, você tem aí condomínios ou invasões ou ações de desenvolvimento, né? Seja estrada, seja parte de cultura acontecendo sem muita restrição. Então, assim, a Serra do Japi, a gente tem que entender, não só como um patrimônio local, né, mas é um patrimônio mundial, que é reconhecida pela Unesco, mas, infelizmente, ela sofre as consequências desse crescimento desordenado.
E esse projeto de Olho nos Rios, ele ajuda a Jundiaí, a nossa região aqui metropolitana, de que forma?
Como eu falei, né, a gente tem várias ações que são desenvolvidas, né? Nós trabalhamos com escolas, nós trabalhamos com produtores rurais, a gente tem aí um programa de saneamento rural que distribui sistemas biodigestores para aquelas pessoas, né, para aquelas produtores, né, pequenos e médios produtores que ainda não têm um sistema de captação do seu esgoto doméstico, né? A gente procura trabalhar a recuperação de áreas degradadas junto com esses produtores para que haja uma proteção dos recursos hídricos dentro das pequenas propriedades. Tem a possibilidade de infiltração de água para alimentar o lençol freático e, por conta disso, os poços e as nascentes da propriedade através da implantação de bacias de captação. Então, assim, são uma série de ações que a gente desenvolve que vai todo o trabalho sendo feito voltado aí para conscientização, sensibilização das pessoas. Nós recebemos aqui da nossa unidade de Jundiaí as escolas do município a fazer uma vivência, né, não só no entendimento do porquê os animais silvestres chegam aqui nas mas também na área de produção de mudas de árvores nativas, do reflorestamento e de proteção dos recursos hídricos.
Os moradores, a população de uma forma geral, pode participar do projeto?
Pode, com certeza, né? A gente procura fazer esse trabalho através de grupos organizados, né? A associação de bairros, a associação de moradores, associação de produtores rurais, empresas, né? A gente tem trabalhado muito com empresas, com colaboradores de empresas, as escolas. Então, assim, o público, de uma maneira geral, pode demandar aí alguma ação do projeto, e a gente vai tentar organizar com as pessoas, né, com aquelas lideranças, um trabalho mais abrangente em alguma comunidade, seja ela urbana, seja ela rural.
E como é que faz para acompanhar esse trabalho aí? Através das redes sociais?
Através das redes sociais, tá? Nós temos tanto as redes sociais direto da Associação Mata Ciliar, né, no nosso site, como também o do projeto, o Instagram de Olho nos Rios, que as pessoas podem acompanhar as atividades aí que são realizadas pelo projeto.
Bom, para a gente finalizar aqui, como é que está o trabalho da Mata Ciliar aqui em Jundiaí? Quantos animais vocês estão abrigando atualmente?
Como eu falei, a gente recebe aí perto de 40, 50 animais por dia.
Tá.
É um trabalho que não para. Nós temos não só a parceria com o município de Jundiaí, mas várias cidades da região metropolitana. E esse trabalho, ele passa pela capacitação dos agentes municipais para que esse trabalho possa ser bem feito e com segurança. Então, a gente toda quarta-feira faz um treinamento com algum município parceiro ou alguma instituição parceira para que eles tenham seus funcionários, seus colaboradores capacitados para fazer um resgate mais seguro desses animais e trazerem para nós. Também a gente tem atendimento às escolas, né, para que a gente possa fazer vivência com os alunos e professores no sentido de sensibilizá-los para essa questão ambiental também.
Você estava com um probleminha ali com o aeroporto, né? Como é que está essa situação ali? Vocês brigavam por espaço ali? Tá na justiça?
Está na justiça, né? Não por nossa vontade, né? O aeroporto entrou com uma ação há 4, 5 anos atrás para nos despejar daqui em 48 horas com ação policial, né? Essa ação continua em aberto na justiça, porém, né, a questão de um mês atrás, há uma manifestação do governo do estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, dentro do processo, deixou bem claro para a juíza e para todos, né, que o aeroporto não tem, nunca teve e nunca terá, né, direito àquilo que eles diziam que tinham, né? Um pedaço da área aqui. Isso não faz parte da concessão, textualmente está colocado ali pelo Estado, né? Nunca a concessão previu isso. E mais do que isso, né? O aeroporto sabia disso. Então ele demandou através de mentiras, porque também nesse documento da Procuradoria-Geral do Estado está lá dito que o aeroporto nunca apresentou um documento dentro do contrato de concessão que provasse que eles teriam algum direito sobre aquilo que eles reclamam. Então hoje a gente considera que a parte jurídica, né, ela não foi terminada porque não tem ainda uma decisão judicial, mas a gente considera que isso de certa forma está encerrado e hoje é mais uma questão política, né? É mais um olhar do governo do estado sobre a nossa, o nosso trabalho, sobre aquilo que nós fazemos aqui, que é uma parceria, apesar de não formalizada, com o próprio estado, que nós fazemos a parte que o estado deveria fazer aí, e a gente gostaria e espera, né, que esse reconhecimento venha através da cessão dessa área para que a Mata Ciliar possa trabalhar com mais tranquilidade.
Qual o tamanho da área ocupada hoje pela Mata Ciliar, só para a gente finalizar?
Aqui são 33 hectares, né? É uma área que o Colégio Técnico, né, a ITEC Benedito Storani, lá em 95, cedeu para que a gente pudesse utilizar aqui nos trabalhos em parceria, na formação dos alunos da ITEC e também depois, né, através do trabalho aí com a fauna silvestre.
Tá certo. Jorge, muito obrigado pelas informações, desejo que você tenha aí um ótimo dia.
A gente que agradece mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, né? Estamos sempre à disposição de vocês e também se um dia que houver a possibilidade de vocês fazerem um ao vivo aqui na própria Mata Ciliar, a gente ficaria muito feliz.
Ah, não vai faltar oportunidade não, viu? A gente vai marcar, passa para a produção do programa aqui, a gente tá marcando e conversando com você, quem sabe até fazendo um programa daí mesmo.
Legal, tá, seria bom. Muito bom, até para vocês entenderem, né, a complexidade que é esse trabalho e a importância que ele tem para toda a região.
O diretor da Rádio Cidade aqui, o Júnior Barranqueiros, disse que já começa a analisar a situação aqui, tá?
Ah, que legal.
Tá bom? Abraço.
Tá bom. Um abraço, tudo de bom, muito obrigado.
Jorge Belix de Campos, coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí. Ele também é engenheiro agrônomo e ambientalista e ele falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
5:49.
De amor, somos dois barcos tristes que navegamos sempre em ondas fortes, porque seguimos rumos diferentes. Um vai pro sul e outro vai pro norte. Pra onde vamos não existe porto. No mar da vida somos clandestinos, dois condenados. Estou perdido e você também. Estamos dois a chorar de saudade. Não adianta navegar pra longe. Se está tão perto a felicidade. Estamos presos pelo compromisso que a própria honra obriga a cumprir. Mas que os nossos corações desejam, os nossos lábios não podem pedir. As minhas noites de cruel revolta, sinto por dentro um coração que chora, mas o galope do
Cidade na Madrugada. Fique nessa companhia.
Horas e 55 minutos.
Coisa boa é bailão, bicho bom é mulher, chameguinho no escuro, cadeia cafuné. Coisa boa é bailão, bicho bom é mulher, chameguinho no escuro, cadeia cafuné. A gente agarra na cintura da mina, vai bebendo a vitamina do seu beijo de açúcar e vai contando historinha em seu ouvido. Nesta hora eu duvido que ela não fique maluca.
Coisa boa é bailão, bicho bom é mulher, chameguinho no escuro pra ganhar cafuné. Coisa boa é bailão, bicho bom é mulher, chameguinho no escuro pra ganhar cafuné.
A noite inteira a sanfona vai gemendo, o suor vai escorrendo, deixa a roupa molhadinha. Que coisa boa, essa garota é um estouro, isto aqui vai dar namoro, eu tô na dela, ela na minha.
Coisa boa é bailão, bicho bom é mulher, chameguinho no escuro pra ganhar cafuné. Coisa boa é bailão, bicho bom é mulher, chameguinho no escuro pra ganhar cafuné.
A sanfona vai gemendo, o suor vai escorrendo, deixa a roupa molhadinha. Que coisa boa, essa garota é um estouro, isto aqui vai.
dela, ela na minha.
Coisa boa é bailão, bicho bom é mulher, chameguinho no escuro pra ganhar cafuné. Coisa boa é bailão, bicho bom é mulher, chameguinho no escuro pra ganhar cafuné. Coisa boa é bailão, bicho bom é mulher, chameguinho no escuro pra ganhar cafuné. Coisa boa é bailão, bicho bom é mulher, chameguinho no escuro pra ganhar cafuné.
Cidade na Madrugada, o melhor.
Violinha boa, hein? Colorida, né? Te dá uma dor no coração. Eita, onda.
Dá até vontade de cantar uma moda sentida, né?
Ah, cê dá.
Vamos cantar aquela Vida dos Bichos?
Ué, vamos lá, como você quer topar, cantar essa moda agora?
Natural.
Então, doente, né?
Doente. É.
Já formaram a sociedade, protetor dos animais. Enquanto os bichos forguete, a gente anda pra trás. Esse mundo tá virado, tem coisa que não se atura. A gente passa apertado e os bichos passam fartura. Tem sociedade, aonde tem protetor. Na família do seu galo tem muito pinto doutor. Já vi leitão professor, vi aranha de talento. Mas o que me deixou besta foi ver cavalo sargento. Coelho fardado, oficial de longo curso. E na classe dos artistas, tenho visto muito urso. Pra chegar a capitão, a gente quase se mata. E os bichos sobem na vida, tem até major barata. Da maneira que vai indo, tô vendo que não demora. Os burros montam na gente e ainda chama na espora. Vou-se embora pro sertão, não volto aqui nunca mais. Que lá não tem sociedade, protetor dos animais.
ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Aventura de amor.
Alô, alô, senhoras e senhores, meus amigos da Rádio Cidade de Jundiaí, muito bom dia. Cá estamos nós mais uma vez, ao lado da grande equipe, para a nossa revista musical da cidade, o programa das manhãs do Rádio de Jundiaí. Muito bom dia a todos, meus amigos de Jarinu, Campo Limpo, Várzea Paulista, Louveira e Tupéva, Cabriúva e dos bairros encantados. E aí? Alô, alô, Vila Hortolândia, bom dia. Ponte São João, Anhangabaú, Vila Cristo Redentor, Maringá Comercial. Muito bom dia a todo mundo. Conosco nessa edição, o querido Manuel Messias Alves de Macedo, o diretor superintendente Péricles Barranqueiro Júnior, o diretor-geral, Dr. Péricles Barranqueiros, de saudosa memória, continua vivo em nossos corações, para nossa alegria. Em nome de todos, Afonso Pereira, tenho o prazer de cumprimentá-los também, desejando que Deus, na sua infinita bondade, esteja presente no seu lar, em todos os lares daqueles que estão ouvindo a nossa Rádio Cidade Jundiaí. Músicas, notícias, informações, utilidade pública. Saia de casa, sabendo o que se passa em sua cidade, em sua região, com a Rádio Cidade no seu coração. Meus amigos, senhoras e senhores, para a abertura do programa de hoje, trazemos Nelson Gonçalves, o maior cantor do Brasil de todos os tempos.
Num pedestal bem alto, não devia, e por isso me condeno, sendo do morro e moreno, amar a deusa do asfalto. Casou com alguém lá do asfalto também, e dizem que bem lhe quer. E eu, triste boêmio da rua, casei-me também com a lua, que ainda é minha mulher. É cantando que carrego a minha cruz, abraçado ao amigo violão. Minha noite de luar não tem luz, quem me abraça é a negra solidão. É cantando que afasto do coração esta mágoa que ficou daquele amor. Se não fosse o amigo violão, eu morria de saudade e de dor.
Nelson Gonçalves interpretando Deusa do Asfalto, sucessão do Nelson Gonçalves nas noites boêmias de São Paulo, Rio e de todo o território nacional. Uma bela notícia que antigamente não tinha e hoje tem. A Câmara Municipal de Jundiaí realizará no próximo dia 20 de agosto, às 18 horas 6 da tarde, audiência pública para debater o projeto de lei 15.284, /2026, de autoria do vereador Fawaz Tahá. A proposta estabelece as diretrizes para a implantação de infraestrutura de recarga para veículos elétricos em áreas públicas do município. O encontro convoca a população, especialistas e parlamentares, no plenário da casa para analisar a viabilidade e os impactos da medida antes da sua votação definitiva. O que é muito importante, expor ao povo desta terra o que vai se fazer. O projeto de lei visa fomentar a mobilidade sustentável e reduzir a emissão de poluentes da cidade por meio da criação de eletropostos, conjuntos de estações de recarga de baterias. Segundo o texto, os pontos de abastecimento poderão ser instalados em vias públicas, estacionamentos, prédios municipais e áreas de grande circulação. A proposta do vereador Tarr destaca que a instalação e a operação dessas estações ocorrerão sem ônus financeiro, direto para os cofres públicos da Prefeitura. Para viabilizar a infraestrutura, o Poder Executivo poderá recorrer a parcerias com a iniciativa privada, concessões ou permissões de uso e chamamento público. Em contrapartida, as empresas parceiras terão o direito de exploração econômica do serviço, desde que compartilhem dados operacionais com o município e cumpram as normas técnicas e de segurança vigente. É o único item que falta aí, que não pode extrapolar o preço e não pode cobrar um preço exorbitante. Não é verdade? Na justificativa anexada à matéria, o parlamentar defende que a iniciativa alinha Jundiaí às tendências globais de transição energética e modernização urbana. É verdade. O modelo prioriza a responsabilidade fiscal ao não gerar despesa obrigatória continuada para a administração municipal. Aliada aí a esses benefícios, outros terão também em prédios públicos e outras coisas mais que merece essa lei. E tem os prédios particulares, que é uma proposta também para aqueles que já adquiriram carros elétricos. A nossa preocupação não é essa, a recarga. É que nós não temos lugares para encostar carro hoje em rua nenhuma da cidade, nem no centro, nem no bairro, nem em lugar nenhum e em cidade nenhuma. E vem aí, segundo informações, 15 milhões de carros elétricos. Por aonde? Só se for trancar as ruas. Na verdade, vereador, legal, vamos continuar acompanhando este importante projeto de atualização tecnológica para os carros elétricos que estão saindo, principalmente o chinês, aos milhares. Trago agora para cantar aqui na programação da Rádio Cidade o grande Carlos Gonzaga. Foi o rei da Brotolândia antes do rei da juventude, Roberto Carlos.
Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. E num sonho para dois viveremos a cantar. Teus braços sem querer, quase sempre vou parar. Não consigo te esquecer, ó Diana, vem sonhar. E eu te quero, meu amor, vem trazer-me o teu calor. Vem viver pra mim, Diana. Vida, vem depressa eu, e eu te espero, e eu te quero com paixão. Oh, 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 oh. Only you pode fazer-me feliz. Only you é tudo aquilo que eu quis. para mim tu és a felicidade. E sem ti eu vou morrer de saudade. Vem amor, oh, 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 vem amor, por favor, oh, 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 vem pra mim. Vem viver pra mim, Diana. Pra mim, Diana. Pra mim, Diana.
Carlos Gonzaga, que era considerado o rei da Brotolândia, em tempos passados, cantando essa beleza de música, que foi um sucesso incrível, não só no Brasil, como nas Américas. Diana, legal? Vamos em frente, meus amigos. Uma notícia importante durante esta semana girou, principalmente aqui na Rádio Cidade, porque a prefeitura e direção do São Vicente estão querendo mais leitos. O Hospital São Vicente de Paulo sempre cabe mais um, mas agora estão querendo mais leito. Ampliação da estrutura assistencial do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo esteve no centro de uma reunião realizada entre o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, e representantes da instituição. O encontro marcou o avanço das discussões sobre um projeto de modernização do hospital, com foco na criação de novos leitos, na expansão do centro cirúrgico, da unidade de terapia intensiva UTI, buscando responder a uma demanda histórica da população que depende do Sistema Único de Saúde, o SUS. Hoje, meus amigos, infelizmente, os planos de saúde custam caro e têm um mau atendimento e um atendimento também demorado. A proposta em análise prevê a adequação da modernização da estrutura física da unidade, com foco na ampliação da capacidade assistencial do hospital, incluindo novos leitos de internação, fortalecimento da unidade de terapia intensiva, a UTI, e expansão do centro cirúrgico. O compromisso da nossa região é buscar soluções que garantam um atendimento cada vez mais digno, ágil e humanizado para quem depende da saúde pública. Sabemos da importância do Hospital São Vicente para Jundiaí e toda a região. E estamos trabalhando em conjunto para construir alternativas que ampliem a capacidade de atendimento e fortaleçam a assistência prestada à população, destacou Sua Excelência, o senhor prefeito Gustavo Martinelli. Vamos ver, meus amigos. O superintendente do hospital, Fernando Ramos, ressaltou que o crescimento da demanda por atendimento reforça a necessidade de ampliar a estrutura da instituição. O Hospital São Vicente é referência para Jundiaí e diversos municípios da região, que faz com que a demanda seja cada vez maior. Estamos estudando alternativas que permitam ampliar nossa capacidade de instalada e oferecer melhores condições para atender a população com mais qualidade, segurança e eficiência, afirmou o senhor Fernando Barros. Parabéns a vocês que estão interessados na saúde pública do hospital, através do Hospital São Vicente, para a nossa população de Jundiaí e da nossa região. Hospital regional aí não funciona de acordo como manda o figurino que nós queremos, não é verdade? Mas vamos em frente, trazendo agora o querido, saudoso, Noite Ilustrada.
Levanta, sacode a poeira da volta por cima.
Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava.
ali onde eu chorei, qualquer um chorar. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram. Pena de mim, não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta.
Noite Ilustrada interpretando Volta por Cima. Essa música é de um médico que ao final da faculdade da USP se formou não médico de humanos, mas médico veterinário, né? Paulo Vanzolini, grande compositor, grande homem público, grande em todos os sentidos. Felicidades a todos que conheceram e que aplaudem essa música do Noite Ilustrada e que é do nosso querido e saudoso Paulo Vanzolini. Grande, grande. Ele representou a Universidade de São Paulo em diversos eventos por aí. E um evento gratuito ajudará quem está procurando um emprego. Uma situação bastante importante também. Uma oportunidade para conhecer pessoas, fazer ou aperfeiçoar o currículo, aprender como se preparar para entrevistas e ainda ter acesso a vagas de emprego e de estágio. Tudo isso estará disponível no Conecta Carreiras, evento gratuito promovido pela Universidade Anhembi Morumbi, integrante do maior e mais inovador ecossistema de qualidade no Brasil, o ecossistema Anima, tá? Isso aconteceu agora, na última quarta-feira, né, dia 22. Legal? Na unidade acadêmica Jundiaí, localizada na Bernardino de Campos, 166. E esse encontro reuniu agências de recrutamento, agentes de integração, especialista para aproximar candidatos de oportunidades de emprego e estágio na região. E vai se repetir. Eu estou transmitindo essa notícia porque a programação foi pensada para diferentes fases da vida profissional. E muito importante, para aqueles que estão procurando um emprego, para aqueles que têm dificuldade neste ou naquele assunto. Tão importante. E a Rádio Cidade está atenta para todos esses fatos que acontecem em Jundiaí e em toda a região. Por isso que nós temos aquele slogan: se a Rádio Cidade não deu, ninguém sabe o que aconteceu. Vá com a Rádio Cidade. no seu coração e seja um homem prevenido de tudo. Trago agora uma das vozes mais belas do cancioneiro popular brasileiro de todos os tempos, Maísa Monjardim.
Vai, sua vida, seu caminho é de paz e amor. A sua vida é uma linda canção de amor. Abre os seus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no mundo iguais a você. De amar como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê. Se todos fossem no
Maísa interpretando essa beleza de música, Se Todos Fossem Iguais a Você, música do Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Legal, né? Estou recebendo neste momento aqui uma cópia de um programa que percorre todos os bairros de Jundiaí e serve também não só para o DAE, mas Sabesp e outras concessionárias. Campanha para consumo consciente da água. Nós estamos passando por uma crise aí de El Niño e, segundo informações, de um lado chove muito, de outro lado estiagem muito forte, podendo faltar água em diversos municípios de São Paulo e de outros estados do Brasil. Pequenas mudanças de hábito podem fazer grande diferença na preservação de recursos hídricos. Com esse objetivo, a DAE Jundiaí lança uma nova campanha institucional para incentivar o consumo consciente da água e reforçar que o uso responsável desse recurso deve fazer parte da rotina de todos. É muito importante e durante a semana nós vamos falar mais e mais desse importante assunto. porque agora eu trago o grande cantor sambista brasileiro, Luiz Airão.
Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, para falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade, dos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos de sonho e de paixão, das palavras loucas vindas do coração.
Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir.
Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor, pra matar a saudade da felicidade, dos instantes que juntos passamos e promessas juramos, reviver os momentos de sonho e de paixão, das palavras loucas vindas do coração.
Meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você partir.
Meu amor,
meu amor,
meu amor,
ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, pra nunca mais eu ver você.